Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 17. Os meios ineficazes e falsos que tentam lidar com o pecado e com o conjunto de aspectos derivados do pecado. Após discorrer nos capítulos anteriores sobre tantos aspectos relacionados ao pecado, entendemos que um aprofundamento mais amplo ou mais específico sobre os temas que nos ensinam a evitar, resistir ou rejeitar as perversas tentativas de atuação do pecado também passa a se mostrar cada vez mais necessário ou crucial. O mero conhecimento do pecado, e das consequências derivadas dele, não seria de grande utilidade se não existisse alguma alternativa que permitisse que estas consequências pudessem ser interrompidas ou remediadas. O conhecimento do pecado, e as implicações que ele tenta imputar àqueles que se associam às suas proposições, é muito útil para que o pecado jamais seja visto com leviandade, para que as pessoas possam ver e compreender melhor a necessidade que elas têm de se afastarem do pecado, mas também para que sejam despertadas para a necessidade que elas têm de encontrarem uma alternativa que verdadeiramente possam libertá-las inclusive dos efeitos da sujeição que elas já fizeram ao pecado. O pecado de fato tem a morte como salário, e isto é um princípio que os seres humanos por si mesmos não podem modificar. Entretanto, isto não implica automaticamente em dizer que não exista uma maneira apropriada para lidar com o pecado e com os aspectos que derivam dele a fim de que o pecador possa ser liberto do pecado e das consequências que poderiam sobrevir àquele que ficou sujeito ao pecado. Explicar que o pecado tem como colheita final a morte é uma parte plenamente verdadeira do convencimento sobre o pecado, mas dizer que não há mais nada a ser feito em relação ao pecador para livrá-lo deste castigo é uma declaração ou uma situação muito distinta e incompleta. Explicar o pecado somente na ótica da condenação de que o salário do pecado é a morte, sem mostrar o processo de como esta morte é aplicada e como a aplicação da punição eterna pode ser evitada, somente serviria para destruição e condenação, mas não serviria para redenção e salvação das pessoas desta terrível condenação. A devida informação sobre os possíveis efeitos do pecado na vida do pecador ou a informação de que o pecado é um caminho de morte para aquele que permanece sujeito a ele recebe significativo destaque nas Escrituras, principalmente para que uma pessoa, ainda em tempo de salvação, possa procurar a alternativa apropriada de ajuda para interromper o processo destrutivo do pecado. O salário do pecado é a separação eterna da comunhão com o Senhor se a pessoa permanecer no pecado, mas se o pecador alcançar o caminho que rompa a associação que ele fez com o pecado, ele pode chegar a ver a interrupção do processo das consequências da morte a ele designadas. Conforme já foi comentado anteriormente, quando o Senhor, por meio do Espírito Santo, expõe o pecado e as suas vis ou terríveis consequências, ele não o faz para condenar as pessoas ou para aniquilar a esperança delas no que se refere a alcançarem a sua libertação do pecado. O Senhor expõe o pecado para que saibam a realidade sobre o pecado a fim de que também venham a saber a realidade sobre o tipo de salvação que necessitam para que as consequências do pecado não continuem reinando sobre suas vidas. Salmos 25, 8. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Lucas 9, 56, a. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Lucas 5, 31 até 32. Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. 1 Timóteo 1, 15, a. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O conhecimento da verdade sobre o mal passa a mostrar o caminho da libertação quando também ou conjuntamente é apresentado o caminho verdadeiro pelo qual uma pessoa pode vir a encontrar a libertação da sujeição ao mal e das consequências advindas da associação a ele. Uma exortação ou admoestação para que uma pessoa não se associe ao pecado ou não permaneça sujeita a ele passa a ser mais significativa se também for apresentado a ela uma possibilidade que a permita interromper a sujeição ao jugo do pecado. Por outro lado, mencionar a existência de uma provisão para que a sujeição ao pecado e ao corpo do pecado possa ser interrompido, ou para que o pecador arrependido possa ser perdoado da sua associação ao pecado e das consequências eternas derivadas dele, não implica em dizer que qualquer tipo de solução possa prover a libertação de um indivíduo da sujeição ao pecado. Observar mais detalhadamente a abundância de más consequências que a sujeição ao pecado pode causar nos auxilia a ver que qualquer alternativa que pretenda oferecer uma solução de libertação de um indivíduo destes danos e males deverá ter uma abundância ainda maior de provisões para poder aniquilar todos os efeitos eternos desencadeados pela sujeição ao pecado. Ou seja, as consequências deflagradas pela sujeição de uma pessoa ao pecado somente podem ser verdadeiramente solucionadas por uma alternativa que seja poderosa para libertar este indivíduo também dos aspectos mais críticos deflagrados pela associação dele ao pecado. As consequências e os danos causados pelo pecado são extremamente terríveis, de uma amplitude imensa e, por isto, somente podem ser contrapostos por uma alternativa que é superior e mais poderosa do que todo o poder de destruição e morte que pode vir a se manifestar após a sujeição de um indivíduo ao pecado. Romanos 5, 20 até 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A associação ou a sujeição ao pecado não se trata de uma mera queda na qual a própria pessoa que ficou sujeita ao pecado possa se levantar por si mesma, possa simplesmente seguir adiante como se nada tivesse acontecido ou como se apenas um leve tropeço houvesse ocorrido. Antes de ser externada em algum ato visível no mundo natural, a sujeição ao pecado é uma prática advinda também do coração e com repercussões muito mais severas no mundo espiritual do que no mundo material. A sujeição ao pecado é o caminho da imputação de fraquezas e debilidades aos seres humanos das quais eles não conseguem mais se desfazer através de algum esforço próprio e nem por qualquer esforço proporcionado pelos seus semelhantes, pois a associação ao pecado pode escravizar aquele que a faz a uma servidão ao próprio pecado e da qual o escravizado jamais poderá se libertar por si mesmo ou pela ajuda de outras pessoas que se encontram sujeitos a uma condição semelhante. Conforme já vimos anteriormente, o fardo do pecado é muito pesado, pois ele pode vir a contemplar a escravidão ao seu engano, a escravidão ao medo do escrito de dívida e pode abalar a sobriedade de uma pessoa a fim de imputar a ela uma culpa e até um sentimento de autocondenação. Entretanto, o mais grave é que o pecado tenta levantar uma barreira de separação e inimizade do pecador para com Deus, para com a única fonte que pode lhe ajudar a ser salvo da escravidão ao pecado, ao escrito de dívida e ao castigo do pecado. A sujeição ao pecado torna o pecador em uma pessoa inútil no que se refere a ela produzir a sua própria libertação do jugo que advém da sua associação ao pecado e ao corpo do pecado. A sujeição ao pecado é um caminho no qual nenhum ato originado a partir do pecador pode ser feito ou oferecido em retidão e justiça para solucionar o seu impasse com as consequências mais críticas da sua associação ao pecado. O jugo do pecado não pode ser vencido a partir daquele sobre quem o jugo do pecado está posto, pois quando uma pessoa incorre na sujeição ao pecado, ela também incorre na sujeição a um jugo do qual ela não pode ser liberta pelos seus próprios esforços. Cair pela associação ao pecado é como se uma pessoa caísse num abismo espiritual do qual ela não conseguirá sair sem a ajuda externa de alguém que é plenamente capaz de tirá-la espiritualmente deste profundo abismo. Quando uma pessoa se associa a um pecado com característica de uma ofensa a Deus, ela somente pode ser absolvida do cometimento da ofensa se Deus, a quem a ofensa foi dirigida em primeiro lugar, assim o conceder. Apesar de ser necessário que as sociedades civis tenham leis e tribunais, conforme também já comentamos em outros capítulos, e apesar de muitos pecados serem também punidos nas sociedades civis, a quitação espiritual das dívidas da sujeição ao pecado não se dão meramente nas punições das sociedades humanas e nem as absolvições espirituais do pecado se dão nas absolvições perante estas sociedades civis e perante as instituições civis ou religiosas que elas criam. A dívida do pecado, na esfera espiritual. 1. Não pode ser quitada pelas maneiras pelas quais se faz a quitação de dívidas financeiras, pois ela é impagável através de recursos humanos ou naturais. 2. Não pode ser quitada com esforços humanos, pois estes não podem reparar toda a amplitude do dano espiritual que a associação ao pecado pode causar. 3. Não pode ser quitada com o desprezo pela dívida da sujeição ao pecado, pois a atitude de simplesmente ignorar a dívida como se ela não existisse não anula o fato que causou o motivo da dívida vir a existir. 4. Não pode ser quitada com tentativas de compensação por meio de obras e sacrifícios, pois uma obra humana sob o jugo do pecado não pode desfazer a separação que a sujeição ao pecado causou entre o pecador e Deus, e nem muda o status de pecador atribuído àquele que se associou ao pecado. 5. Não pode ser quitada com impaciência, ira ou reações de rebeldia como se o aumento da intensidade da prática de mais pecados ou como se a tentativa de uma confrontação ainda maior à justiça de Deus fosse tornar Deus injusto e o pecador em uma pessoa justa. A sujeição ao pecado altera a condição e a posição espiritual de uma pessoa em relação ao pecado, e uma solução contra a colheita gerada pela sujeição ao pecado somente será válida se ela também puder restaurar a condição e a posição do pecador para uma condição espiritual em que a culpa ou o corpo do pecado já não puderem mais ser-lhe imputados. Uma vez que a associação ao pecado é primeiramente espiritual, a mais grave colheita também é espiritual. Considerando que o pecado é, antes de tudo, uma transgressão espiritual, não há como a dívida que ele causa ser paga com algo material como dinheiro, uma obra humana, ofertas, sacrifícios ou qualquer esforço humano. Uma vez que o pecado está associado também ao mundo espiritual, a solução em relação a ele também precisa contemplar uma solução que alcance a esfera espiritual. Portanto, nenhum ser humano pode resolver os danos espirituais que a associação ao pecado pode vir a causar. Nenhum ser humano tem os recursos devidos ou apropriados para solucionar ou reparar o que foi danificado pela sujeição ao pecado na esfera espiritual. Neste ponto, porém, ou ainda antes de abordar mais amplamente a provisão que verdadeiramente pode libertar um indivíduo da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado, entendemos ser crucial fazer um destaque prévio sobre a questão de que no mundo, há também uma grande variedade de proposições de provisões ineficazes, impróprias ou falsas contra o domínio do pecado e que continuam insistentemente sendo propostas aos seres humanos em cada uma das suas gerações. É muito impressionante observar como muitas pessoas, seja por ignorância ou por obstinação, insistem em buscar soluções que jamais poderão solucionar o problema da associação ao pecado e do conjunto de consequências que este tenta imputar sobre aqueles que se sujeitam a ele, o que as coloca em uma situação ainda mais lastimável do que a própria condição que já se encontram sob a escravidão ou o jugo do corpo do pecado. A sujeição ao pecado imputa um fardo pesadíssimo sobre a vida das pessoas, mas as falsas proposições para encontrar a libertação da escravidão do pecado procuram levar as pessoas ainda a um segundo nível de jugo pesado e cruel de escravidão, conforme nos é exemplificado também pelo Senhor Jesus Cristo ao referir-se às proposições, condutas ou obras inapropriadas que os escribas e fariseus praticavam nos dias em que ele estava em carne na terra. Mateus 23, versos 15 e 4. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais do que vós. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os meios que falsamente propõem uma libertação do pecado procuram imputar um novo jugo pesado sobre o já pesado jugo do pecado, prometendo um alívio que nunca poderá se cumprir. Estes meios falsos são como proposições que querem aprisionar as pessoas em prisões mais profundas dentro das prisões em que elas já se encontram. A insistência pela busca de alternativas para vencer o jugo do pecado de maneira dissociada da alternativa que o Senhor oferece e para a qual a luz de Deus aponta sempre esteve presente na humanidade, mas nas situações em que a humanidade optou em buscar as suas próprias alternativas para lidar com as opressões que a afligiam, ela acabou optando pelo caminho do aumento do grau de suas aflições, aspecto também anunciado pelos profetas da antiguidade, conforme exemplificado abaixo. Isaías 30, 9 até 18. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade e sobre isso vos estribais, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar, não se achará entre os seus quecos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisistes. Antes, dizes, não, sobre cavalos fugiremos, portanto, fugireis, e, sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Mil homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de cinco, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Por isso, o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça, bem-aventurados todos os que nele esperam. Repetidamente ao longo dos séculos, os seres humanos pensaram que a busca por um alívio temporal proposto pelo mundo ou que o conforto carnal associado às suas próprias tentativas de solução poderia compensar a opressão que a sujeição ao pecado causa, mas a vida sob uma suposta liberdade da atuação da carne ou sem a instrução da luz do Espírito do Senhor jamais os libertou. Pelo contrário, somente potencializou a sujeição deles ao pecado. Isaías 30, 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Incorrer na servidão ao pecado é muito danoso e pode desencadear consequências terríveis ainda que aparentemente estas possam não estar evidentes por um determinado tempo. Entretanto, incorrer em alternativas falsas para lidar com os resultados advindos do pecado pode agravar ainda mais a situação de uma pessoa, pois elas postergam a interrupção do processo vil do pecado e elas podem cegar as pessoas de forma ainda mais intensa em relação à verdadeira provisão de vitória sobre as consequências da sujeição ao pecado. Os meios falsos propõem que as pessoas busquem a libertação do pecado na direção oposta ao sentido em que a libertação pode ser verdadeiramente encontrada, e isto, a fim de mantê-las ocupadas para que nem se inclinem a buscar uma solução verdadeira. Os meios falsos, muitas vezes, são proposições que até se apresentam com aparência aprazível àqueles que estão escravizados ao pecado a fim de mantê-los entretidos ou entorpecidos para que cada vez mais se afastem daquilo que verdadeiramente poderá libertá-los. A busca por um caminho alternativo ao que já está proposto pelo Senhor para uma pessoa se tornar livre do pecado e das suas consequências pode se tornar em uma posição ainda mais agravada na subjugação ao pecado, visto que esta busca pode vir a se tornar em uma posição de obstinação por um caminho que não é verdadeiramente propício e que inclusive pode vir a expressar o intuito de tentar anular ou enfraquecer a proposição exclusiva do Senhor para a salvação dos pecadores. A insistência pela busca de um caminho alternativo ao caminho proposto pelo Senhor para a justificação e salvação do pecador também expressa uma resistência à obra do Espírito Santo, o qual foi designado pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus para convencer o mundo precisamente de que somente Cristo é a provisão plenamente satisfatória para a remissão e salvação dos pecadores. Atos 7. 48 até 51. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. O pecado e as sugestões falsas para lidar com ele não são aspectos com os quais as pessoas deveriam lidar de forma irresponsável, pois a aceitação da multiplicação do mal pode afetar as pessoas muito além do que elas podem imaginar. Mateus 24, 12. É, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isaías 9, 18. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Apegar-se a um meio ineficaz ou falso para lidar com o pecado e o corpo do pecado pode agravar ainda mais a situação daquele que se sujeitou ao pecado, pois através do apego a um meio falso de escape, uma pessoa, além de permanecer subjugada ao pecado, ainda se sujeita a uma solução ilusória de libertação, aprofundando ainda mais a sua associação com o engano e postergando ainda mais a possibilidade de ser liberta de todo o jugo do mal. Assim como a construção de templos ou uma alta torre para alcançar os céus, como foi a de Babel citada em Gênesis 11, não aproxima as pessoas de Deus e somente resulta em contrariedade a Deus e em confusão. Assim também os meios falsos tentam imputar uma tarefa sem propósito substancial e tentam imputar uma confusão de ideias ao pecador para que uma nuvem de sugestões falsas venha a ocultar a proposição que verdadeiramente provê a absolvição do pecador e a solução contra os efeitos perversos do pecado. A proposição dos meios ineficazes ou falsos quanto à libertação do pecador revelam aspectos profundamente sutis e terríveis do mal, pois, além do pecado objetivar fazer com que as pessoas não percebam a malignidade que há na sujeição a ele, as proposições falsas ainda objetivam enredar as pessoas para que elas consumam o seu tempo e os seus recursos procurando a libertação do pecado através dos meios que jamais poderão libertá-las de fato. Os meios falsos para lidar com o pecado são agentes associados ao pecado para tentarem manter as pessoas subjugadas a ele pelo máximo de tempo possível, e por isto, também devem ser objeto de conhecimento para que possam ser resistidos e rejeitados por aqueles que querem a verdadeira libertação do jugo do pecado. Os meios falsos não são proposições menos malignas do que o próprio pecado, pois eles procuram atuar para que as pessoas não se deparem com as suas próprias incapacidades para lidarem adequadamente com o jugo do pecado, a fim de que elas também não busquem a solução onde ela realmente pode ser encontrada. No mundo há muitas sugestões de meios para lidar com o pecado, para tentar aplacar a conscientização da escravidão ao pecado e para tentar aplacar o medo que o castigo e o escrito de dívida tentam colocar sobre uma pessoa. Entretanto, qualquer sugestão de um meio para lidar com o pecado que não seja plenamente suficiente para eliminar o castigo, o escrito de dívida ou o corpo do pecado associado a uma pessoa não somente é ineficaz e falso quanto à libertação que propõe, mas também é um meio que procura adicionar ainda outros grilhões para que um indivíduo não se encontre com a verdadeira libertação ou salvação. Desta forma, quando uma pessoa passa a adotar um meio ineficaz para tentar alcançar a libertação da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado, ela se coloca sob um nível ainda mais crítico de engano pelo fato de que, após se colocar sob o meio falso, ela também ou primeiramente precisa ser liberta do meio falso para lidar com o jugo da escravidão do pecado propriamente dito. Os meios ineficazes ou falsos propõem soluções que não colocam uma pessoa na condição em que ela precisa estar para vencer o pecado e a colheita advinda da sujeição a ele, tentando fazer com que as pessoas que já estão sujeitas ao pecado se sujeitem ainda a mais outros aspectos perversos ou vis. E, por sua vez, ou por causa do poder de engano que o mal procura alcançar através das proposições que falsamente alegam solucionar o problema da escravidão ao pecado e ao corpo do pecado, o número destas proposições no mundo também se mostra bem extenso, variando tanto em termos de nomes e nas mais diversas formas de serem apresentadas. Quanto mais as pessoas se afastam da única provisão de justiça que verdadeiramente pode libertá-las das garras do pecado, tanto mais elas multiplicam os caminhos e os ensinos que nada podem fazer para beneficiá-las verdadeiramente. E quanto mais as pessoas querem alargar o caminho para a salvação delas baseado em proposições ineficazes que são propostas pela criatura e não pelo Criador, mais elas demonstram o quão espaçoso se apresenta o caminho que conduz para a perdição ou para o afastamento de um indivíduo da vida eterna. Mateus 7, 13 até 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. As proposições de meios ineficazes para contrapor o pecado e o corpo do pecado atuam na linha de gerar esperanças falsas ou baseadas em promessas distorcidas e mentirosas. E em seu intento de enganar as pessoas, elas vão desde o nível da proposição de uma pessoa ignorar ou desprezar aquilo que a sujeição ao pecado pode vir a produzir e podem ir até o nível da proposição de que altos sacrifícios são necessários para que a almejada libertação supostamente possa ser alcançada. Entretanto, sob uma ótica mais ampla, praticamente todas as proposições ineficazes contra o pecado têm em comum o fato de sugerirem falsamente, e das formas mais variadas, que a solução para a libertação da escravidão ao pecado supostamente poderia vir através de alguma variação de atitudes ou obras humanas, ou ainda, de algum aspecto encontrado na criação. Há pessoas, por exemplo, que menosprezam as consequências do pecado dizendo que a vida não passa de uma mera existência temporária. Há aqueles que as menosprezam ensinando outros a olharem com leviandade para o dia em que a ira de Deus contra o pecado será manifestada globalmente. E há outros que menosprezam o pecado ensinando que o pecado e seus efeitos podem ser vencidos por obras e ofertas feitas pelos próprios pecadores. Todavia, todas estas sugestões, inclusive aquelas que ensinam que o poder do pecado pode ser desprezado, baseiam-se repetidamente na postura independente dos seres humanos em relação ao seu Criador, como se a vitória sobre o pecado estivesse sob o poder deles ou como se as palavras que proferem podem vir a anular o salário que advém da sujeição de um indivíduo ao pecado. Fazer vista grossa para os danos que o pecado pode causar não o torna menos pecado, assim como as obras e sacrifícios que propõem uma solução humana para o problema do pecado também não o tornam menos pecado. Pelo contrário, muitas vezes ainda acrescentam pecado sobre o pecado exatamente pela proposição de obras infrutuosas e de engano. As proposições revestidas de aparência de sabedoria baseada no conhecimento humano sobre o pecado ou que até têm uma aparência de piedade, como se pela inteligência natural ou por obra humana o pecado pudesse ser vencido, são, muitas vezes, as obras nas quais o pecado mais procura se ocultar e atuar de forma velada para manter as pessoas escravizadas ao seu domínio. Se o mero desprezo ao pecado ou a realização de obras, ofertas e sacrifícios para ser liberto do jugo do pecado fossem satisfatórios para vencer a escravidão causada pelo pecado, aquelas pessoas que se rendem a estas maneiras seriam dignas de honra e de terem os seus atos copiados ou reproduzidos por outros. Entretanto, se nenhum destes atos pode lidar com o ponto central do problema humano, as atitudes que tentam solucionar a escravidão do pecado por meio das mais diversas proposições, obras ou sacrifícios humanos, mas sem êxito algum no final de suas empreitadas, são também posturas que se enquadram entre as maiores ações de desperdícios de tempo de vida e entre as maiores ilusões com as quais o ser humano pode se deparar. Um pecador, por exemplo, não alcança a verdadeira paz somente porque alguém falsamente profere paz sobre ele e porque alguém disse que determinada atitude humana o livrará do peso do pecado, conforme o texto abaixo também exemplifica. Jeremias 8, 11. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. A paz para aquele que ficou sujeito ao pecado somente pode ser alcançada se ele for de fato liberto do jugo do pecado, ou, em outras palavras, se ele for justificado da culpa do seu pecado através de algo que tenha o poder de justificá-lo de fato. Deus nunca intentou que as pessoas fizessem sacrifícios e holocaustos a ele por causa dos pecados que eles cometeram, pois os pecadores, a partir deles mesmos ou da condição de escravidão ao pecado, não são dignos de oferecerem sacrifícios aceitáveis para uma provisão plenamente satisfatória para a libertação de suas vidas. Jeremias 7, 22 até 24. Porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Hebreus 10, 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. No final das contas, portanto, a própria mentalidade de que uma pessoa pode alcançar uma solução para se tornar livre do jugo do pecado através do desprezo ao pecado ou por meio de esforços, disciplinas e sacrifícios que ela mesma venha a realizar também faz parte do jugo que o pecado procura colocar sobre as pessoas que se sujeitam a ele. Pensar e vir a crer que a negação do pecado cometido, que o desprezo da dívida do pecado, que a salvação pode ser hereditária de pai para filho, que as obras de obediência à lei, que as obras das mãos humanas, que a justiça humana ou que o conhecimento humano podem vencer o peso da sujeição ao pecado é um caminho de sujeição, de uma ou de outra forma, a um pensamento e a uma crença que jamais poderão prover uma verdadeira solução para o problema da associação de um indivíduo ao pecado. A crença de uma pessoa em algo ineficaz para salvá-la, por mais que insista em fazê-lo, não faz com que aquilo no que ela crê para a salvação se torne em algo capaz de salvá-la. O tipo de proposições referenciadas nos parágrafos acima são proposições que se apresentam como sendo uma forma de luz, mas que de fato não iluminam o verdadeiro caminho da absolvição de um indivíduo do corpo do pecado, pois nenhuma delas contém os elementos que satisfaçam as exigências para a absolvição de um pecador e para que este seja colocado em uma condição apropriada de justiça. Assim como as trevas não produzem a luz, assim também as proposições advindas de quem está sujeito ao pecado não têm a devida luz nem para discernir corretamente as proposições do pecado, muito menos para resistir aos efeitos que são causados pela sujeição ao pecado. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Por mais que o mundo diversifique, multiplique e ensine as suas próprias proposições para alcançar a libertação do pecado, elas não passam de iniquidade e de propostas enganosas sem uma real condição para lidar com o pecado e com o salário que o pecado tem pretensão de requerer daqueles que se associam a ele. Por mais que o mundo se rebele contra a opressão do pecado e multiplique ou ensine as mais variadas e criativas proposições que ele almeja que possam solucionar o problema que o jugo do pecado quer imputar sobre as pessoas, o mundo não pode libertar as pessoas daquilo em que ele mesmo está aprisionado. 1 João 5, 19. Sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Por mais que o mundo procure insistir em proposições ineficazes ou por mais que as pessoas no mundo queiram coletivizar uma mentira, a globalização da crença das pessoas em uma proposição enganosa ou em uma mentira jamais a tornará em um caminho de verdadeira salvação. Portanto, mais uma vez gostaríamos de ressaltar que o posicionamento de desprezo ao pecado e às suas consequências como se elas não fossem pudarussas ou reais, o posicionamento em relação ao pecado como se ele não pudesse ser solucionado ou o posicionamento de buscar solucionar o problema do pecado por meio de tentativas que jamais poderão solucioná-lo de fato podem vir a ser, em diversos aspectos, ainda mais graves que a própria escravidão ao pecado. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Somente a luz daquele que não está sujeito ao pecado é que pode iluminar o que existe por trás do pecado em seus mais variados aspectos, assim como somente aquele que não está sujeito ao pecado é que pode mostrar a verdadeira solução para a libertação zero do pecador das mais diversas áreas de atuação do jugo do pecado. Salmos 146, 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 8, 31 até 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém, como dais as tu, sereis livres. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por fim, neste capítulo, assim como foi comentado também nos capítulos anteriores que abordaram o pecado e as suas consequências, ressaltamos mais uma vez que o convencimento ou elucidação sobre os meios falsos que propõem liberdade da escravidão do pecado não visa atemorizar as pessoas. Pois ainda que o pecado seja vil também em propor falsas soluções, a justiça celestial, oferecida pela graça de Deus, também contempla suficiente provisão para a iluminação do coração das pessoas sobre a falsidade de cada proposta enganosa que o pecado tentar colocar diante delas. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Salmos 18, 28. Porque fezes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. João 1, 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Salmos 79, 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. O Espírito Santo de fato foi enviado pelo Senhor para o convencimento do mundo sobre o pecado em todas as tentativas de atuação deste para que as pessoas saibam o quão terrível e enganoso é o pecado. Entretanto, conjuntamente com o convencimento sobre o pecado, o Senhor também atribuiu ao Espírito Santo o convencimento do mundo sobre a justiça de Deus para que as pessoas saibam o quão ampla é a justiça provinda do Senhor, quão capaz ela é para prover a libertação dos pecadores da grande abundância de males que o pecado procura lhes imputar e para que saibam que a justiça do Senhor é a única maneira através da qual podem ser remidas, perdoadas e salvas a fim de também receberem a vida eterna no Senhor. Atos 13, 37 até 39. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos 4, 11 até 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Romanos 10, 13. Porque, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.